Muito bem. Uma boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à reunião de hoje. Antes de começarmos, seguindo a ordem do dia, eu pedia ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho que nos informasse sobre o ponto da situação, e sei que há sugestões para a continuidade dos trabalhos e, portanto, agradecia que nos comunicasse. E passo a palavra ao deputado Adriano Rafael Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, meus cumprimentos a todos. Sr. Presidente, está agendado para ponto 5, precisamente a PPL 120 e a 147. Queria colocar à consideração da Comissão, Sr. Presidente, o adiamento deste ponto, tendendo que o grupo de trabalho precisará ainda de uma reunião, que já pré-agendada, de acordo com agora o que vier a ser sido em Comissão, para dia 24 às 10, no pressuposto que nesse dia poderá haver reunião de comissão, que nesse caso sugeríamos que fosse às 14 horas, e também num segundo pressuposto de que esta matéria será agendada para votação apenas agora para o plenário de 29, entretanto marcado. Portanto, seria apenas isso. E por último, Sr. Presidente, dizer-lhe que os trabalhos estão a decorrer muito bem. Relativamente, começamos pela PPL 147, apenas faltam 5 artigos que já foram debatidos, já foram analisados, apenas ficaram suspensos para alguns esclarecimentos e oportunidade de conversações extra grupo de trabalho, e portanto será uma conclusão rápida. Seguir-se-á a PPL 120. Consideramos que um período entre as 10 da manhã e a hora de almoço é mais que suficiente. Portanto, se a Comissão reunir às 14 horas, concluímos nessa altura o debate e a votação, e para plenário de 29 os serviços teriam todo o tempo para preparar a documentação. Muito obrigado.
A mim parece-me bem, não sei se merece a concordância de todos. Se assim for, passamos a adiar o ponto 5 da ordem do dia de hoje para dia 24 pelas 14. Se estiverem de acordo, pronto, estamos de acordo, e portanto, enfim, o termo acordo agora não deve ser muito utilizado, mas enfim, neste caso em concreto faz sentido. Não, para não agilizar nem hipotecar a hipótese, é só para não falar no tema. Continuamos então os nossos trabalhos e agora vamos apreciar e votar. Vamos agora fazer a apreciação e votação da ata número 140, que nos chegou por mail. Como habitualmente, é sempre possível proceder a alterações a posteriori, se assim entenderem. E vamos passar a votar. Votos contra, abstenções. Está então aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem do dia. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 149/12 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Aumento do salário mínimo nacional. O Sr. Deputado autor do parecer foi o Sr. Deputado Carlos Silva e Sousa, a quem eu dou a palavra, se entender, prestar esclarecimentos sobre o parecer que hoje nos apresenta.
O parecer é muito simples, portanto, esta proposta de lei que vem da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira cumpre todos os requisitos e, portanto, eu despeço-me de como não dou opinião sobre a mesma, não emito opinião. E, portanto, deverá, as conclusões é que a proposta de lei apresentada pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira pretende o aumento da retribuição mínima garantida, cumprindo os requisitos formais, legais e regimentais aplicáveis.
Uma dificuldade em ouvir o Sr. Deputado, só.
Os grupos parlamentares reservam as suas posições para a discussão em plenário e, portanto, deverá ser remetido para depois de efeitos à Sra. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado. Sobre este ponto, alguém pretende intervir? Esclarecimentos adicionais, não havendo, estamos em condições de votar. Sr. Deputado Nuno Sapo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, colegas, bom dia. Relativamente a esta questão e a este ponto e a esta proposta de lei da Assembleia Legislativa Regional, eu estive atento ao parecer e até a ver se o parecer elucidava algumas das questões que eu vou aqui introduzir, mas de facto o parecer é muito objetivo e muito sucinto e não me permitiu retirar nenhuma mais informação, mais detalhes sobre algumas questões que eu queria colocar ao Sr. Presidente e aos senhores deputados. E antes de mais, desde logo porque a iniciativa teve que ser aprovada porque se bem da Madeira teve que ser aprovada, teve que ter os votos favoráveis da maioria dos deputados e, portanto, do grupo parlamentar do PSD Madeira, é de salientar que na Madeira, neste caso, estão do lado certo relativamente ao Governo Nacional, porque se defendem o aumento do salário mínimo nacional, o PSD Madeira é caso para dizer que podia exercer a sua influência, uma vez que o Governo da República não tem tido assumido esse compromisso, nem tem demonstrado vontade de fazer esse aumento do salário mínimo nacional. Mas na Madeira o PSD está mais lúcido. Mas, para além desta questão política relevante, há aqui aspectos de alguma formalidade que eu chamava a atenção do Sr. Presidente. Primeiro, o aumento do salário mínimo nacional, nos termos do Código de Trabalho, à partida parece resultar que é competência do Governo, ouvindo os parceiros sociais. E, portanto, desde logo há aqui a questão da audição dos parceiros sociais e de ser uma competência do Governo. Segundo, a Assembleia Legislativa Regional da Madeira tem competência específica do ponto de vista do nosso sistema constitucional e do nosso sistema de competências de órgãos legislativos. E a competência do órgão legislativo da Madeira é específica para matérias de interesse da região. E o salário mínimo nacional e o seu aumento, tenho muitas dúvidas se é um assunto específico, de interesse e de competência específica de iniciativa legislativa da Assembleia Legislativa da Região da Madeira. Sendo que, e por isso propositadamente comecei pela questão política, sendo que o Partido Socialista vê com bons olhos a iniciativa e o objetivo da iniciativa e os princípios materiais que lhe estão subjacentes, do ponto de vista do objetivo, do resultado que pretende obter. Agora, isto lá está. É pena que o Governo da República e que o PSD Nacional não tenha a mesma visão que os seus companheiros da Madeira, porque se assim fosse, era bom, porque até nem teríamos eventualmente este problema de haver um aumento do salário mínimo nacional só na Madeira e depois não haver no resto do país. Não sei se até hoje, o dia de hoje poderia ser um dia histórico e se com esta iniciativa o PSD e o Governo não quereria alargar o aumento do salário mínimo nacional a todo o país para não criar aqui nenhuma situação de desigualdade. Quem sabe, fica aqui o desafio. Contudo, os parceiros sociais também têm que haver audição. Portanto, estas duas questões. Primeiro, e em síntese, ser competência do Governo o aumento ouvindo os parceiros sociais. Não sei se verificam, se respeitam estes pressupostos com esta iniciativa. Segundo, a competência da Assembleia Legislativa Regional da Madeira é específica, é do interesse da região, e não sei se estamos a tratar de matéria de interesse específico da região. Como o parecer nesta matéria é omisso, é muito objetivo e muito sucinto, eu não podia deixar de manifestar estas reservas, com a declaração política de que o aumento do salário mínimo nacional é uma boa medida, é uma medida que o Partido Socialista apoia ouvindo os parceiros sociais, e fica o desafio, podemos rapidamente resolver isto, se o grupo parlamentar do PSD quiser, entre aspas, pressionar o Governo para que sente os parceiros sociais à mesa e se faça um aumento do salário mínimo nacional em sede de concertação social a todo o país.
Bem, a questão formal é relevante, a questão política também. Registra-se o facto do PS dar aqui apoio ao PSD da Madeira, o que é seguramente um facto que merece ser assinalado. Merece ser assinalado, mas evidentemente nos tempos atuais as coisas são sempre todas elas possíveis. E portanto fica aqui este registro, que não é para ficar em ata, fica apenas o registro. E acho que a Sra. Deputada Mercedes Borges pediu a palavra, não foi? Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, caros colegas. Ouvi com muita atenção a exposição do Sr. Deputado e não me espanta, porque já nada me espanta. Relativamente à questão hoje aqui abordada, eu penso que o parecer é ele muito simples, como muitas vezes adotamos ter na Comissão pareceres que levem à aprovação de todos. É por demais conhecida a situação e os motivos pelos quais e são vários. O Governo, que é suportado por este grupo parlamentar, tem apresentado para não sancionar esta matéria do aumento do salário mínimo nacional, mas não é essa a questão que, em concreto, que estamos a tratar neste momento. Tratamos isso de algumas formalidades que o Sr. Deputado apresentou aqui. Um que tem a ver com a competência específica da Assembleia Regional da Madeira. Essa competência, de certo, que foi analisada em sede de conferência de líderes quando foi feito o respectivo agendamento, não é? Porque se foi feito o respectivo agendamento, considero que os serviços que estão a assessorar os senhores representantes dos grupos parlamentares e a senhora Presidente da Assembleia da República terão tido em consideração as competências específicas desse órgão. Neste momento, não estou da posse de dados que me permitam dizer se a Assembleia Regional da Madeira, por si só, é competente ou não. Eu sei que tem que vir a esta Assembleia, isso sim, tem que vir porque depende de ter ou não ter cabimento e estar consignado em Orçamento Geral do Estado. Portanto, vai ter sempre que ficar pendente de ser integrado no Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. Portanto, não pode, e isso a nota técnica até é bem específica, não é? Quando diz que esta matéria passa por estar, tem que estar contemplada e considerada em sede de Orçamento Geral do Estado. Portanto, tem sempre que vir aqui para a sua respectivo sancionamento e poder vir a ser contemplado. Quanto à matéria das competências específicas do órgão da Assembleia Regional da Madeira e a sua dependência ou interligação ou neste, para com a Assembleia da República, neste caso específico, eu reservo-me porque não tenho neste momento informação para poder argumentar sobre este ponto e quando eu não tenho certezas não argumento. Relativamente à questão de serem ouvidas os parceiros sociais, não sei se não terão sido ouvidos antes no âmbito da Assembleia Regional da Madeira, visto que há uma proposta do Governo Regional da Madeira, se eles cumpriram esse formalismo, se não o cumpriram, portanto, tenho aqui também sobejas dúvidas sobre essa matéria. Se não, poderemos analisar, e a minha proposta é, subsistindo dúvidas, poderemos analisar posteriormente e serem ouvidos a posteriori esta questão. Antes da discussão na especialidade, poder ser superada essa lacuna, caso não tenha existido no, previamente no fórum que aprovou esta proposta, que foi a Assembleia Regional da Madeira.
Bem, continuo a ouvir-vos, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas questões substancialmente diferentes e que devem ser analisadas em patamares diferentes. Isto é, a Assembleia Regional da Madeira pode e tem essa legitimidade para apresentar propostas de alteração à legislação que, naturalmente, tem incidência depois nacional. É por isso que a proposta que vem da Assembleia Regional da Madeira passa depois por um segundo crivo, que é a Assembleia da República, e só aí é que se torna a lei. Eles propõem-se aumentar o salário mínimo nacional, é isso que se propõe, é como se tivéssemos, permita uma comparação, uma iniciativa legislativa de cidadãos que tem a mesma legitimidade. Aqui temos um conjunto de deputados de uma Assembleia Regional eleita que propõe à Assembleia da República uma alteração de uma lei. Nesse aspecto, acho que não há problema de, formalmente, de a Assembleia Regional da Madeira propor uma alteração ao salário mínimo nacional. No que diz respeito à outra questão, bom, a proposta de lei é clara, que os valores de referência não podem ser inferiores ao acordo social estipulado em 2006 e, portanto, remetem para um acordo a questão da audição dos parceiros sociais está resolvida porque eles, no fundo, dizem que é preciso cumprir o acordo de 2006 e, portanto, há um acordo de concertação social sobre esta matéria. Terceira questão é saber se a Assembleia da República tem ou não competência para, por via de lei, alterar o salário mínimo nacional ou se é por via do decreto. Por via de um decreto de lei. Bom, esta matéria já me suscitou dúvidas porque o Bloco de Esquerda apresentou uma iniciativa legislativa nesse sentido, portanto, apresentou uma proposta de lei que visa alterar o salário mínimo nacional. Essa reflexão importava apurar. Nós não temos. A verdade é que houve, a partir do momento da história deste Parlamento, em que se deixou de fazer iniciativas legislativas, projetos de lei, para se passar a fazer apenas projetos de resolução relativamente a esta matéria, o que dá a entender que há um entendimento que a competência passou da Assembleia da República para o Governo, e portanto há um momento histórico que agora não consigo precisar, em que os grupos parlamentares todos passaram a fazer projetos de resolução em detrimento de projetos de lei. Isso é verdade, mas a questão não é aqui suscitada, não é? É essa questão em concreto. Portanto, no que diz respeito ao primeiro patamar, acho que a Assembleia Regional da Madeira tem toda a legitimidade para apresentar uma proposta de alteração ou uma lei, é isso que nos propõe, é alterar. E, portanto, acho que não há aqui problema desta matéria. No que diz respeito aos parceiros sociais, também acho que está cumprido aquilo que é a obrigatoriedade da sua audição. Há um acordo de 2006 que é para cumprir, no fundo é isso que nos dizem. E, por outro lado, falta resolver o problema se é por via de lei ou decreto de lei que se pode ser alterado o salário mínimo nacional. Eu acho que, independentemente desta matéria, o parecer não remete, não faz nenhuma referência sobre esta matéria. Independentemente disso, eu acho que a matéria deve ser dirimida, se calhar, em plenário. Portanto, dizer que há condições para ela ser discutida em plenário e depois a trocarmos os nossos argumentos relativamente a estes aspectos. E, portanto, votaria a favor do parecer. Era isso que eu queria dizer.
Sr. Deputado Vieira da Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu entendo, naturalmente, o interesse que possa ter o debate em plenário deste tema. Agora, aquilo que esta Comissão é chamada a concluir, na sequência do parecer apresentado, é, nomeadamente, no seu ponto 2, que a proposta de lei cumpre todos os requisitos formais, legais e regimentais aplicáveis. É isso que está aqui simplesmente em discussão. Obviamente que eu não tenho certezas. Inclino para que uma iniciativa legislativa da Assembleia da República seja ilegítima à luz do nosso enquadramento legislativo, porque é competência explícita do Governo a fixação do salário mínimo ouvindo os parceiros sociais. Inclino para essa leitura, mas não tenho certeza, nem sou especialista em questões constitucionais, mas inclino para essa leitura. E tenho a certeza absoluta que não se pode, para suprir a falta de audição dos parceiros sociais, fazer referência ao Acordo de 2006. Porque o próprio Acordo de 2006 tem sim uma cláusula de revisão permanente dos valores fixados. E, portanto, nada, não há nenhum instrumento que substitua a audição face a cada ano e a cada aumento do salário mínimo a audição dos parceiros sociais. Isso para mim é absolutamente claro. E, portanto, se a Assembleia... E, por outro lado, parece-me que tratando-se de uma matéria nacional, não me parece que a Assembleia Regional da Madeira tenha competência para ouvir os parceiros sociais a nível nacional. E não o fez, certo, senão teria feito essa referência. Portanto, julgo que, independentemente de eu subscrever tudo o que foi dito pelo meu colega, pelo meu camarada, relativamente à posição política sobre o salário mínimo, julgo que, por razões até de precedente, esta Comissão deveria avaliar muito bem se estaremos, a agir corretamente quando aqui votarmos que a proposta de lei cumpre todos os requisitos formais, legais e regimentais aplicáveis, sendo que não colhe a questão de esta iniciativa ter sido remetida pelo gabinete do Sr. Presidente para a Comissão, porque é à Comissão que é atribuída esta função. As dimensões são distintas. É esta Comissão que tem que dizer se sim ou não as leis da República e as normas estão a ser cumpridas. Eu não, volto a dizer, não tenho uma certeza absoluta, mas tenho dúvidas e julgo que esta Comissão deveria esclarecê-las.
Obrigado, pois parece que subsistem dúvidas relativamente a este ponto e, portanto, provavelmente o melhor é procurarmos algum esclarecimento relativamente a este aspecto, se assim todos entenderem. Sr. Deputado Artur Rego pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer acerca desta matéria que também temos algumas dúvidas. E admitimos também que não somos, eu não sou e não tenho aqui nenhum especialista em direito constitucional, sou jurista, mas não reclamo o título de especialista em nenhuma área específica do direito. E, portanto, tal como já fez esta Comissão noutras circunstâncias, o que eu sugeria é que pedíssemos um parecer à primeira Comissão. Já o fizemos noutras circunstâncias, que se pronunciassem e seguiríamos. Penso que é a Comissão que está mais habilitada nestas matérias para se pronunciar. Nós pronunciar-nos-emos, como é a nossa competência, sobre matérias do foro laboral, que é a nossa competência, havendo dúvidas ao nível da constitucionalidade ou não de determinadas iniciativas, penso que é adequado, como já o fizemos no passado, pedir parecer à primeira Constituição. Seria o que eu sugeria para ultrapassar este impasse, porque é complicado, sem termos a certeza absoluta, aprovarmos um parecer com a afirmação que consta do ponto 2, quando nós não temos a certeza absoluta de que o mesmo estará correto.
Mercedes Borges, tem a palavra.
Sr. Presidente, esta matéria vai ser... Obrigada. Esta matéria, à semelhança do que temos trabalhado, e acho que já estou aqui também há alguns anos nesta Assembleia, os pareceres, e é sobre o parecer que estamos a debater, e compreendi muito bem a posição colocada pelo Sr. Deputado Vieira da Silva, as dúvidas relativamente à afirmação no ponto 2 do cumprimento ou não de todos os requisitos formais e constitucionais, é aí que subsiste a principal dúvida. Eu volto a... Independentemente de todos nós podermos e devermos questionar tudo, porque a vida toda ela é um livro que deve ser permanentemente questionado, não estando isso em causa, tivemos e concordando que devemos aprofundar esta questão, por isso esta matéria vai a debate apenas no próximo dia 24. Temos tempo até lá para refletir melhor sobre este ponto. Pese embora, e tudo é questionável, mas há uma nota técnica que apresenta e que expõe a fundamentação legal para a admissão desta proposta, não é? Do Governo Regional da Madeira. Quer se possa fazer, uma questão é o plano político e os nossos pontos de vista, ou outras são as questões formais. E é no plano formal que estamos a questionar. Eu considero que, tendo sido esta matéria abordada, discutida e agendada em sede de conferência de líderes, que eu ponho, se não cumprisse os requisitos, a priori não deveria ter sido admitida sequer. É o meu ponto de vista. Em todo o caso, concordo que seja pedido, no meu ponto de vista talvez, e pese embora concordando, não querendo discordar muito do Sr. Deputado Artur Rego, acho que seria melhor, e deixar a discussão dos Srs. Deputados e das Srs. Deputadas ao gabinete da Sra. Presidente, visto que foi quem teve na origem, em sede de conferência de líderes, do agendamento desta proposta, não é? Não tem aos respectivos estudos. Uhum. Pelo que sugeria que essa matéria fosse clarificada e que numa próxima reunião, agendada para o efeito, se possa, de novo, perante novos esclarecimentos, não sei, Sr. Deputado autor do parecer, reavaliar o parecer perante nova informação para além da nota técnica. Porque a nota técnica dá-nos o suporte que a todos os deputados dá para a elaboração dos seus pareceres.
Machado.
Peço desculpa, tive que me ausentar parcialmente da discussão, mas eu também acho que há aqui um outro argumento de peso. Isto é, do ponto de vista daquilo que é a legitimidade dos deputados de apresentarem iniciativas legislativas, nós não poderemos estar condicionados a alguma matéria. Portanto, eu como disse, eu tive alguma reflexão, ainda não desenvolvi reflexão completa, mas abordei esta questão porque sou o relator da PPL do Bloco relativamente à mesma matéria, também por via de proposta de lei, pretendem alterar o salário mínimo nacional. Eu acho que nós devemos pensar no assunto, mas acho que também devemos considerar que os deputados não podem ficar limitados naquilo que é o exercício das suas funções de soberania. E, portanto, esse argumento é um argumento de peso, não é? Não acho que os deputados possam estar limitados a um assunto... Bom, há assuntos de matéria de competência exclusiva do Governo, não é? Mas, sim, é verdade, também há esse argumento. Pois, esse argumento. Agora, se... Está bem, há esse argumento. Mas uma matéria desta relevância do aumento do salário mínimo nacional, mas por outro lado também há matérias de competência exclusiva da Assembleia da República e estas sobrepõem-se relativamente às outras, das do Governo, com uma agravante, que a legitimidade democrática decorre dos deputados eleitos na Assembleia da República e não do Governo, que não foi formalmente eleito, não é? E, portanto, este conjunto de argumentos relativamente ao peso, não é? Eu acho que tem que ser devidamente ponderados. Eu diria, bom, se pretendem uma reflexão mais apurada para, no dia 24, o novo, discutirmos este parecer novamente a tempo do agendamento em plenário, muito bem, acho que é possível refletir um bocadinho mais sobre esta matéria. Mas também podemos deixar isto para a discussão na generalidade da própria proposta de lei. Porque há aqui uma questão de fundo também, para terminar, Sr. Presidente, há uma questão de fundo que importa aqui responder, é que... A iniciativa está cá, não é? E não podemos, não sei se temos condições de não permitir o agendamento de uma iniciativa que vem de uma Assembleia Regional com formato de proposta. Mas isso...
Sim, Sr. Deputado, Sr. Presidente, obrigado. Apenas para, no nosso ponto de vista, e peço embora não entrando na questão política, mas apenas na formal... que se saiba, os agendamentos podem ser realizados sem que, para o efeito, existam notas técnicas, pareceres, respectivos pareceres, portanto, eles nem sequer são obrigatórios. E nesse aspecto, penso que não temos competência suficiente para condicionar o debate em plenário desta matéria. Relativamente ao parecer, sugeria que fosse, e reforço, havendo, subsistindo dúvidas, que fosse feito um melhor esclarecimento junto de quem o Sr. Presidente achar por bem, face às sugestões que foram formuladas aqui.
Eu darei já a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá. O que se poderá tentar fazer é pedir com urgência um parecer ao gabinete da Sra. Presidente da Assembleia da República e tentar no dia 24, na reunião que marcámos para as duas, é um pouquinho em cima, ver se esse parecer nos esclarece, se nos esclarecer votarmos em conformidade com o parecer e pronto, e creio que aí estaria a coisa mais ou menos resolvida. Iremos a tempo ou não? Complicado, não é? Porque os trabalhos começam às 3 desse mesmo dia. Mas vamos a tempo? Vamos. Portanto, aí temos a situação mais... poderemos eventualmente ter a situação mais escudada, não é? Ou mais escorada. Não tendo, pois, enfim, aquilo que o Sr. Deputado Jorge Machado, que o Sr. Deputado Mercedes Borges acabou de referir, pode também ser uma solução, mas dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, ainda bem que, de certa forma, não estamos a ter mais nas questões formais, porque, parafraseando a Sra. Deputada Mercedes Borges, do ponto de vista político, também há coisas que não consigo bem perceber, mas porque politicamente esta, parece-me a mim, é uma discussão difícil para o PSD, e, portanto, se está com pressa de levá-la para plenário, registamos, pode ser que seja para termos uma surpresa positiva, pode ser que esteja para ser uma surpresa positiva. Agora, formalmente, Sr. Presidente, reiterar, de facto, também de acordo com o que disse o meu camarada Vieira da Silva, o número 2, nós não estamos aqui a fazer um mero ato que não seja pensado, que não seja refletido e que não seja uma competência própria. Portanto, é bem explícito, se cumpre todos os requisitos formais, regimentais, legais. E, de facto, parece claro que subsistem em vários grupos parlamentares e nas intervenções de vários colegas dúvidas legítimas, normais, e nenhum de nós pode dissipar com clareza essas dúvidas. E, portanto, parece-me avisado, até porque a Conferência de Líderes, e ainda há bem pouco tempo tivemos experiências nesse sentido, faz uma avaliação mais política e uma gestão mais política do calendário do plenário do que propriamente o detalhe formal e jurídico. E, repito, ainda há bem pouco tempo tivemos algumas experiências nesse sentido. E isso não dissipa as competências próprias da Comissão e o parecer é claro no número 2. Portanto, se calhar eu propunha tinha o adiamento, pedir o parecer ao gabinete da Sra. Presidente. A Sra. Presidente, exatamente, ela própria poderá ou não depois entender pedir o parecer à Primeira Comissão, se entender que é caso disso. Porque há esta questão da competência, de ser específico ou não, a questão dos parceiros sociais. Depois, o artigo número 1 da própria proposta de lei também chama a atenção disso. Esta proposta de lei acaba por ser, no seu objeto, mais uma recomendação do que uma proposta em si, se nos termos, porque ela não fixa o aumento do salário, mas sugere e aponta o Acordo Social de 2006. E, portanto, há aqui uma recomendação ao Governo e não uma proposta de lei, não fixa o objetivo. E, portanto, assim sendo, seria a própria Assembleia da República depois, e o Governo, neste caso, aplicando esta recomendação, que é o que está aqui em causa, a fixar o valor. Agora, mais à frente também nos vai surgir a questão que o deputado Jorge Machado já referiu, se a Assembleia da República pode ou não fixar o valor do salário mínimo nacional e, neste caso, o aumento. E até poderíamos já antecipar-nos e também abordar essa questão no pedido de parecer ao gabinete da Sra. Presidente da Assembleia da República.
Muito bem. Atendendo às vossas sugestões, vamos adiar este ponto. Vamos pedir um parecer com a urgência possível ao gabinete da Sra. Presidente, fazendo a pergunta clara, que é se há o cumprimento dos requisitos formais, legais e regimentais. E se conseguirmos obter esse parecer até à próxima quarta-feira, pois decidiremos em função desse mesmo parecer. Se não, pois ver se há na próxima quarta-feira. Eu acho que neste momento, até seguindo todos os exemplos, vamos devagarinho e com calma, que a coisa há de se resolver. De qualquer maneira, desta discussão registam-se dois aspectos muito relevantes. Perdoe-me, estamos num registro mais ou menos informal. A aproximação do PS ao PSD Madeira e a preocupação do PS com o PSD, o que se registra também ao PS. Ou isso também, se quiser, pronto. Enfim, pode ser bionífica, pode ser de duplo sentido. Subido na Madeira, seguramente, quando lá for passar férias, fazem-lhe uma festa. Muito bem. Pronto, parece-me realmente acisado fazermos assim, e se o parecer entretanto chegar e formos a tempo, temos todo o nosso trabalho mais escorado. Embora pareça claramente uma recomendação, e talvez tenha sido um erro formal, ou neste caso, parece uma recomendação, até porque não fixa, não é? Determina que não pode ser abaixo de 500. Não fixa o valor. Porque não pode fixar, também pode ser isso. Exatamente. Portanto, no fim de contas, é uma recomenda que não seja abaixo dos 500 euros e que se cumpra o acordo de concessão social de 2006. Essa é que não seria, não é? Se tivesse o salário mínimo passa a ser 500 euros, provavelmente não seria admitida. Bem, vamos agora. No artigo do Código de Trabalho, não é?
E 73. O 73 não diz que é fixo.
Muito bem, este ponto está adiado até à próxima semana. Vamos solicitar um parecer rápido, ou solicitar um parecer com urgência sobre as questões formais que envolvem esta proposta de lei. E passamos ao ponto terceiro. Passamos ao ponto terceiro, a apreciação e votação do relatório sobre a Comissão, não é? Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o reforço da cooperação entre serviços públicos de emprego. A Sra. Deputada Relatora é a Sra. Deputada Marilena André, a quem eu dou a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, as minhas desculpas por terem enviado o relatório tão tarde para esta Comissão, mas de qualquer maneira é um relatório que também não tem grandes segredos, nem nada de extremamente complicado. Ou seja, nós estamos perante uma proposta de decisão do Parlamento e do Conselho sobre o reforço da cooperação entre os serviços públicos de emprego. Esta cooperação já existe e já existe desde 1997, mas é uma cooperação que se tem baseado sempre numa base voluntária por parte dos Serviços Públicos de Empregos Nacionais e, como sabemos, tudo o que é voluntário às vezes dificulta podermos ser mais assertivos no trabalho que é feito, e a análise que foi feita do trabalho desde 1997 é que este caráter voluntário dificulta a comparabilidade entre serviços públicos de emprego e, sobretudo, dificulta a troca de informações sobre os resultados das práticas de avaliação comparativa e dificulta a aprendizagem mútua, que é fundamental numa área como esta. E não nos podemos esquecer que as metas do emprego fazem parte da Estratégia União Europeia 2020, que o emprego é uma prioridade, teoricamente, da ação dos Estados-membros como resposta à crise atual. E, portanto, esta proposta legislativa da Comissão e do Conselho o que pretende é alargar, reforçar e consolidar aquilo que já se fez em termos de cooperação nos serviços públicos de emprego, mas para poder também modernizar e capacitar melhor os serviços públicos de emprego. Ou seja, aquilo que esta proposta pretende fazer é criar uma estrutura formal, uma estrutura que permita multiplicar ações coordenadas, que permita identificar e desenvolver ações inovadoras e que permita legitimar a rede dos serviços públicos de emprego para agir e que permita também facilitar o acesso ao financiamento de projetos através do Fundo Social Europeu. Portanto, tudo matérias que, do nosso ponto de vista, são importantes, até porque as cinco áreas fundamentais que foram identificadas como relevantes e sobre as quais se deve agir têm a ver com a ligação com o lado da procura, a adoção de um papel mais importante em termos de parcerias e de cooperação, um desenvolvimento de ações orientadas para as competências, a persecução de resultados sustentáveis com medidas de ativação e melhoria das carreiras. Ou seja, matérias que são também discutidas a nível dos Estados-membros sobre a necessidade de reorientar aquilo que tem sido o papel dos serviços públicos de emprego, de os tornar muito mais proativos, de os tornar muito mais ligados às necessidades dos empregadores e dos trabalhadores fora do mercado de trabalho e também de conseguir coordenar melhor aquelas que são as competências existentes ou necessárias no mercado de trabalho com as necessidades das empresas. E por isso, eu acho que ninguém tem a perder em poder reforçar a cooperação e o trabalho conjunto em relação a esta matéria, até porque, em termos estritamente jurídicos, ela observa o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade e, portanto, aquilo que eu proponho é que enviemos o parecer à Comissão de Assuntos Europeus e que o escrutínio desta iniciativa seja dado por concluído. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções, pedidos de esclarecimento sobre este ponto. Se não houver, passaríamos a votar. Vamos então votar. Votos contra? Abstenções? Está aprovado o relatório por unanimidade. Passamos ao ponto 4, fixação da redação final do diploma que autoriza o Governo a rever o regime sancionatório constante do capítulo 4 do Decreto-Lei nº 133-A/97, 30 de maio, aplicável no âmbito do regime jurídico de instalação, funcionamento e fiscalização dos estabelecimentos de apoio social geridos por entidades privadas, aprovados pelo Decreto-Lei nº 64-2007, de 14 de março. A DA Plena enviou-nos as sugestões. Pelo menos na minha leitura, parecem-me questões de detalhe, de pormenor, de qualquer modo, ouço-vos a este respeito, se não entenderem formular nenhuma sugestão ou nenhuma alteração, passaríamos a votar, não é? Podemos votar? Votos contra? Diga.
É só para clarificar, eu acho que nestas autorizações legislativas é um processo legislativo um bocado especial. E se é verdade que não houve nenhuma discussão na especialidade desta autorização legislativa, também é verdade que é prática da Assembleia da República não haver discussão na especialidade das autorizações legislativas. Não obstante isso, é mais também outra questão só para reflexão. Se um grupo parlamentar tivesse solicitado a discussão na especialidade, nomeadamente do texto da autorização legislativa, não o decreto, poderia ter havido uma discussão na especialidade em torno do texto da autorização legislativa, não o decreto que vem em anexo. Esse é da competência do Governo e não é a matéria de discussão na especialidade. Mas sobre o decreto poderíamos ter intervido. Não houve nenhum grupo parlamentar que o solicitou. Isso é verdade. Mas também faço este registo para que todos tenhamos a consciência tenhamos a consciência de que é possível esta mesma autorização. E, portanto, eu só estou a dizer isto porque não era a nossa intenção estar a mexer neste diploma, não é isso que está aqui em cima da mesa, mas vários jornalistas que confrontaram pela redação final desta autorização legislativa, ao que eu disse, não poderia ser já, não é? Porque estava à espera de um processo de discussão de especialidade, não iríamos apresentar propostas. Mas pronto, mas fica só esta reflexão, e se é este o entendimento correto, isto é, para memória futura, isto é, se nós podemos, numa futura autorização legislativa, intervir sobre esta matéria no que diz respeito à parte do texto que autoriza a autorização legislativa.
Tem-me aqui que sim, que é esse o entendimento correto, que deve ser requerido em plenário abaixo à especialidade. Pronto. Mas de qualquer modo, enfim, fica registado, como é evidente. Quanto à questão concreta da redação final, então está aprovado por unanimidade. Não há votos contra relativamente às sugestões que aqui são colocadas.
Baixa
a interpretação. Então, só para ficar claro, não há votos contra. Abstenções? Só mais uma nota que eu me esqueci há pouco de referir. Nós enviámos, não foi propriamente um pedido de parecer ao gabinete da senhora, à senhora Presidente, sobre a questão da iniciativa legislativa contra a precariedade, da iniciativa legislativa de cidadãos contra a precariedade, uma vez que realmente o processo já passou para a senhora Presidente e, portanto, pareceu-nos, analisando melhor, que estar a pedir um parecer poderia não ser a forma mais correta. E então pedimos que nos mantivesse a nós, Comissão, e aos cidadãos informados sobre como é que o processo irá decorrer. Utilizámos esse formato porque nos pareceu mais adequado do ponto de vista formal. Uma vez que, tendo passado pela Comissão e subido, entre aspas, à Senhora Presidente, o pedir parecer não seria propriamente o mais correto, porque será a Senhora Presidente que decidirá como é que isto será votado em plenário. E, portanto, esse pedido foi feito, nesses termos. Utilizámos também o argumento de que os cidadãos têm acompanhado esta iniciativa e, portanto, também eles gostariam de ser informados como é que se vai proceder em plenário à votação. O despacho da senhora chefe de gabinete da senhora Presidente da Assembleia da República foi para remeter à DAPLEN, não é?
Tem.
E, portanto, se tiver, eu leio. Portanto, eu, na altura, em conversa com a doutora Susana e em discussão com a doutora Susana, achámos que o título pedido de parecer não seria o mais correto. E, portanto, pedimos a permissão de sua excelência, Presidente da Assembleia da República, à DAPLEN, solicitando a comunicação à 10ª Comissão do que aqui é requerido. E, portanto, aguardamos que nos seja comunicado a nós, e se nos for comunicado a nós, nós comunicaremos à Comissão Representativa dos Cidadãos como é que os trabalhos irão decorrer. E, portanto, queria informar-vos disso. Alterámos a designação pedido de parecer porque se nos afigurou que não seria a melhor designação, ao pedido para que nos seja comunicado como é que os trabalhos irão decorrer em plenário, para que nós depois tenhamos a faculdade de comunicar também aos cidadãos como é que isso irá acontecer, quando e em que termos.
A pergunta era precisamente relativamente ao quando, isto é, alguma perspectiva de quando é que vamos ter uma decisão relativamente à matéria, se isto vai ser votado a 24, a 29, qual é a perspectiva? Não há nenhuma.
Eu acho que o agendamento agora depende da senhora Presidente e da Conferência de Líderes, creio eu, não é? Ainda dá a plena agora? Só da dá a plena. E do gabinete da Presidente.
Exatamente.
Porque, mas tudo, não sei, não me quero antecipar, mas indico, acho que provavelmente será ainda este mês. 24 ou 29. O processo está fechado, não é? Pois nós já remetemos. Está mais do que fechado.
O texto de substituição foi enviado.
O texto de substituição foi enviado. Portanto, agora.
Já foi remetida à plena. A finalidade, a especialidade e a votação final.
Já foi remetida à plena, provavelmente será mesmo 24.
Será se calhar a 24. Até porque, enfim, as dúvidas que foram suscitadas se calhar são resolvidas rapidamente. Tem que ser votada a iniciativa legislativa de cidadãos e depois a substituição. Mas pronto, só para vos dar nota de que isso foi feito e que a comunicação que recebemos foi esta que eu vos acabei de ler. Nada mais havendo a tratar, encontramos-nos para a semana, vamos em comissão para a semana dia 24, às 14 horas.